Padelistas do Tirando Pelos Três, mais um Tirando Pelos Três, o terceiro episódio que estamos lançando. Eu, Marcelo Gonçalves, e do meu lado o craque Adriano Fuentes Dricos. Fala, Drico.
Fala, meu, beleza? Hoje fazendo um podcast para reverberar as coisas que vêm à frente, mas também para celebrar o primeiro título de Pablo Lima jogando junto com o Ale Galan. É muito legal ver que eles conseguiram já o título de saída na parceria. E para mim esse já é o mote principal do podcast no seu episódio 3. A vitória de Pablo Lima e quem sabe aí uma busca incessante pelo primeiro posto no mundo novamente.
Tu acha que aquele áudio que ele nos encaminhou no último episódio deu sorte para ele?
Deu sorte para ele, sem dúvida. Acho que ele tem que mandar áudio agora em todos os torneios. Vamos fazer uma campanha aí pelos áudios do Pablito para falar como é que estão as expectativas dele e do Alê para quando começarem as disputas novamente.
Eu acho que fez toda a diferença. E, cara, não lembro quando foi a última vez que o Pablo levantou um caneco, né, cara, de campeão. Eles chegaram muito perto ali quando o Bela lesionou agora, faz o que? Em Buenos Aires, faz uns 3 torneios, né?
Eu tava fazendo um search, né, pra ver esse negócio do Pablo. Esse foi o primeiro título dele em 2019, né? Primeira vez que ele levantou o troféu e segunda, foi a terceira final que ele fez. Ele fez outras duas finais já esse ano. Ele tinha sido finalista no último torneio, né, no Master em Buenos Aires. E ele também tinha sido finalista lá em Alicante, né? E o Alicante, ou seja, uma final em abril, outra final em junho. E agora o Pablo levantou o troféu e a gente fica muito feliz por ele, porque o último torneio que ele tinha vencido tinha sido justamente o Master, né? Uma final do Master no ano passado, né, em dezembro. Então aí o Pablo tava com essa sede aí, sem dúvida, de levantar o troféu e voltar ao lugar onde ele nunca deveria ter saído, porque a gente torce muito por ele e sabe que ele tem condições. Mas, cara, de modo geral, o que mais me surpreendeu, além, o título do Pablo não foi uma surpresa. Eu acho que foi ele foi uma confirmação de que o Galan vem numa crescente. Acho que eles se atrapalham ainda um pouco na bola do meio, mas é muito legal ver, depois de tantos anos, muito tempo mesmo, né? O Pablo jogou com o Bela, e o Pablo tinha total... ele tinha uma independência da bola do smash no meio ser dele, e agora nesse torneio deu pra ver o Ale Galan entrando em algumas bolas do meio, que a gente sempre conversa muito sobre a bola na diagonal, né? Ah, o lob na diagonal é do cara da diagonal, né? Ou seja, principalmente pra quem é canhoto. E deu pra ver o Ale Galan tendo algumas bolas ali no meio, é uma mentalidade diferente, é legal ver isso, né? Essa maturidade, essa experiência e tudo que o Pablo pode dar pro Ale Galan em termos de confiança e pra chegar, né? Pablo é um cara chegador, pra mim essa é a parte mais importante no desenvolvimento do esporte. Ele é um cara que chega, ele tá sempre entre os cabeças, ele é um cara que sempre incomoda. Mas, falando em cara que sempre incomoda e tem estrela, ele, Marcelo Jardim, né? Marcelo Jardim com Tomás, acho que é Tomás. É difícil até de lembrar o nome do moleque, mas é mais um nome aí que o Marcelo ele alça, né? Tem um vídeo muito legal onde chamam o Marcelo de caça-talentos, quem tiver a oportunidade de procurar. É uma matéria muito interessante, porque o Marcelo, para vocês terem uma ideia, para quem não lembra, o Marcelo ele jogou só com o Stupa, ele jogou com o Maxi Sanches, ele jogou com o Pablito, ele jogou com o Tapia, né? Então são aí 4 nomes já fortíssimos que ele já fez parceria nos últimos anos. Isso sem contar as parcerias com o Larroz também, né, que marcaram bastante, mas o Larroz não é uma jovem estrela, não é uma promessa, né, ele é um cara que tem, mas e o Marcelo fazer uma semifinal com 46 anos, cara, que troço fantástico, cara, como é legal ver o Marcelo conseguindo ter essa notoriedade aí entre os cabeças do torneio. Tirando isso, Bergamini e Campanolo perderam para quem fez a final, né. Nas oitavas, perderam em 3 sets, né? O destaque do TAP e do Gadê, tu acha que...
Cara, vale o destaque, eu acho, porque o TAP né, tá prometido, um casamento prometido aí com Bela, né? E chegou com o Gadê, e o Gadê, cara, me pareceu um cara, assim, bem acima né, do que eu tava esperando, pelo menos. A gente poderia pensar que o Tapia que teria levado ele, né, até a semi, o que não transpareceu, pelo menos nos jogos. Mas a tendência é que com o Bella seja melhor ainda, né? Então eu acho que vale esse destaque aí, essa dupla chegando já na semi. Claro que foi um pouco facilitada o chaveamento ali pelo próprio Jardim, que eliminou o Stupa e o Mati Dias, né, lá nas oitavas, lá nas 16 avos de final. E também pela eliminação do Sânio e do Max, né, que vem aí seguindo essa sanha de maus resultados aí. Então a chave teve tanto até a questão do Alemão e do Cilingo terem chegado na final também, né? Foi um pouco facilitada por esse chaveamento aí, essas surpresas que a gente teve na parte de baixo do quadro, né?
E ô meu, só pra entender, como foi louco, né? O Maxi Sanches e Sânio fora. Né? Ou seja, foi um torneio onde teve alguma surpresa, sim, mas essa pra mim é que mais chama atenção, o quanto eles estão desconectados no momento, bom pro Pablito e pro Galã, né?
Cara, vou te dizer que nem é mais surpresa, né? Quase, porque eles vêm mal aí já faz alguns torneios, e, cara, eu quero ver no próximo, ou eles anunciam um rompimento, ou, eu não vislumbro eles mais, como, apesar, olha só que engraçado, né? Apesar deles serem a dupla número 1 do mundo, eles não chegam como favoritos no próximo torneio. Exatamente por esse histórico recente que eles tiveram aí, né? E o Paquito chegando aí, né? No, apesar de não ter feito a final, chegando já no ranking aí. Daqui a pouco, dependendo do resultado, os próximos torneios aí, ele pode assumir a posição número 1. Que o Paquito aí, ele tá com 12.965 pontos. E o Sânio e o Max estão ambos com 13.810. Isso aí é uma diferença muito pequena, que uma diferença que já foi muito maior. E ele tá chegando, cara. E vão começar a cair pontos importantes do Sânio e do Max do ano passado que o Paquito mantém. Então, eu não cheguei a fazer essa pesquisa antes, mas é bem possível que no próximo, ou daqui a dois torneios já, se continuar com essas derrotas aí, oitavas, quartas, e o Paquito chegando pelo menos em semi, talvez até a final, né, que eles têm capacidade também. Daqui a pouco, cara, a gente vai ter um novo número 1 do mundo.
E a parte que me chama a atenção é o quanto tem aumentado a disputa, né, por essa parte de cima do ranking, só que ao mesmo tempo, o quanto os jogadores mais experientes conseguem se manter correndo atrás da bola junto com essa gurizada, né, meu? Porque é uma gurizada, velho. Olha o estouro de musculatura que tem um jogador de 20 anos em relação a um cara que tem 40, 38 na fisiologia. Óbvio que diminuiu muito com o avanço da tecnologia, com o avanço, né, dos estudos, principalmente para fazer os jogadores render melhor até uma idade bem mais avançada. Mas ainda assim, cara, em qualquer esporte, tu bota um cara de 20 anos a correr do lado de um cara de 35, é óbvio que vai ter diferença, né? Então, assim, pô, ver o Stupa, ver o próprio Dineno, ver o Tapia, ver o Bergamino Campanolo, né? Cara, que são jovens, eles são bem jovens. E a tendência é que eles se mantenham no circuito pelos próximos 15 anos em alto nível, né? 10, 15 anos. Então, cara, e ver jogadores como o Marcelo Jardim, agora há pouco a gente teve torneio com participação do Seba Neroni, o próprio Quiles, né? Então, velho, então são jogadores assim que tem mais idade. O Bella vai voltar pra jogar com o Tapia. Então, aos poucos, o Pablito é 8-6. Então, o Pablito tá com 33 anos, né? Então, o Pablito ainda tem aí bastante lenha pra queimar. Agora, cara, esses caras que têm maior experiência, são mais velhos, o Bella tá com 40 anos, o Bella é 7-9. Né? Então, essa é a diferença e me chama muita atenção. O LeBron, um cara novo, o Paquito também tem bastante lenha pra queimar. Só que, velho, é incrível como tá sendo tirado na experiência, né? Essa é a diferença. Que vê aí os caras queimando lenha, dando muita energia. Mas esse próprio torneio aí, esse último torneio agora de Valência, não foi um torneio resolvido na força bruta. Ele foi um torneio resolvido muito mais no jeito, na técnica e tal. Até porque a explosão o Pablo tem, a explosão o Galã tem, mas deu pra ver que era um torneio que a bola não tava saindo tanto, como foi o torneio da Suécia, que foi um absurdo que tava saindo aquela bola na Suécia. Então são coisas assim, né? Mas a expectativa é que esse reinado aí, ele mude de rei, né? Não acredito que vá ficar com o Sânio e Maxi nos próximos 6 meses aí. Provavelmente a gente vai ter um novo postulante ao reinado aí logo em breve. E eu não acredito, sinceramente, nessa dupla do Paquito e do LeBron seguindo muito adiante.
Por que que tu acha isso?
Cara, porque eu acho que o Paquito vai enlouquecer com o LeBron. Eu acho que ele não vai durar. Porque ele não...
Mas o Paquito vai enlouquecer com o LeBron? Eu não sei, cara, porque ali a gente tem dois egos muito fortes, né? E o jogo essa vitória do Pablo e do Galan, a estratégia deles foi claramente em cima do Paquito. Claramente, a vitória deles passou pela... Não é falta de habilidade, óbvio, né? Mas pela...
Limitação.
Pela limitação, talvez pela quadra lenta também, de não ter aquela velocidade da Suécia. Eu não senti o Paquito com a mesma confiança. Eles usaram muito lobby no Paquito e ele não estava explorando uma das grandes qualidades dele, que é o smash de qualquer lugar da quadra. E eu não vi isso nesse torneio, cara.
Cara, mas convenhamos, né? Ele também viu, eles viram a eliminação chegar contra o Stupa, contra o Dineno, né? Contra o da semifinal que eles jogaram.
Na semifinal eles perderam pro Pablo Galão, tá falando das quartas. Putz, cara, com quem foi? Puxa aí.
Cara, mas enfim, eles já não foi um torneio assim tão tranquilo, assim, já foi um torneio que eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade, né? E lá na Suécia eles também já tinham tido um pouco mais de... Dá pra ver que não é a mesma coisa, o Paquito ainda parece que não acompanha o ritmo do LeBron, sabe? O LeBron tem aquela agitação extrema o tempo todo e o Paquito me parece um cara que passou. Quem acompanha o Paquito há 3, 4 anos no circuito vê que o Paquito era totalmente desequilibrado na quadra. E ele é um cara que eu acho que não sei se é experiência, se ele mudou o âmbito pessoal dele, os relacionamentos, não sei o que aconteceu com o Paquito. O Paquito, ele tá extremamente mais centrado, ele parece aquele irmão mais velho do LeBron. Tipo assim, falou. Às vezes ele entra na pilha, mas não é sempre que ele entra na pilha. Na semifinal ele entrou na pilha, porque ele precisava entrar na pilha, e não funcionou nada dentro da pilha, né?
Mas, eu acho que ele assumiu um pouco disso pra ele. Porque o LeBron também era um cara muito explosivo, né, cara? Eu me lembro um ano, dois anos atrás, aí do LeBron, quando errava, às vezes, uma coisa boba. Cara, ele era aqueles loucos que sentavam a raquete na panturrilha sem dó nem piedade, cara. E até eu vejo ele um pouco mais centrado também, né? Mas o Paquito realmente, ele tá com esse... Acho que ele assumiu o papel de pai da dupla ali, né? Por ser um pouco mais experiente, talvez. E não sei, cara, eu realmente não sei o que passou com o Paquito nesse torneio especificamente. Tem muita influência da questão da quadra, né? Na Suécia era uma quadra aberta, era uma quadra mais rápida, aqui era uma quadra, em Valência era uma quadra fechada, uma quadra mais lenta, então, não sei.
Traz pra mim, fecha em mim que eu vou chorar, porque é o seguinte, ó, nas quartas de final, um dos jogos mais memoráveis, né, desse ano, se não o mais memorável desse ano, foi contra o Frederico Tingoto e o Juan Teio. Cara, esse Teio, cara, vocês não estão entendendo o que foi, quem não... Teve a oportunidade de acompanhar a busca.
Peraí. Teio?
É, Juan Teio. É, não é Teio.
Essa pronúncia, ela é... Que é a pronúncia
de
onde?
Caguei, não sei de que é a pronúncia, cara. Como os caras chamam o cara. Eles chamam Juan Teio, eles não chamam Juan Teló. É tipo, não é Michel Teló o nome do cara. Não tem um acento agudo no nome do cara.
Tá, mas a partir de hoje, neste podcast, ele vai ser o Teló.
Teló. Então o João Teló, junto com o Fred Xingoto, né? Então, não, então, cara, então no LeBron não vai ser LeBron, vai ser LeBron, então, porque LeBron, porque ele é com acento agudo. E daí, cara, mas vamos lá. O seguinte, eles quase tomaram, eles viram a... Cara, eles ganharam no tie-break do terceiro set, né? E seguinte, com o Teio, que tava jogando muito bem, tava sendo uma... Cara, esse guri sim, tava tirando de qualquer lugar da quadra, fazendo qualquer coisinha ele tava fazendo. E no tiebreak ele errou umas 3, 4 bolas. Ele meio que sentiu no tiebreak final por cansaço físico, o guri tava extenuado, né, velho? Ele acabava os pontos dando cambalhota, ele caía no chão de qualquer jeito.
Nossa, se não me engano teve match point, né? Eles tiveram alguns pontos de break também e não sei, cara, tem a questão do cansaço físico, né, que o braço pesa, mas eu não sei se não pesou também aí a pressão de ganhar de uma dupla tão boa, eu não sei, cara, mas eles estão com resultados muito bons esses dois, hein. Eu acho que foi o jogo do ano, né?
É, foi, cara, mas e tem outra coisa, né? Vamos lá, vamos pro caminho do Pablito e do o caminho do Pablito e do Galan, né? 6-2, 6-4, depois 6-3, 6-1. Aí eles foram jogar um terceiro set, na semifinal ali contra o Navarro e o LeBron. Só que é o seguinte, o LeBron já eles já fizeram 7-5 contra o Cepero. Aí depois eles tiveram que fazer terceiro set e defender match point contra o Tingoto. E aí depois eles perderam pro Pablo, um jogo extremamente extenuante mentalmente para ambos, mas eu sigo acreditando. Tá a carga em cima do Navarro para aguentar a hiperatividade do LeBron, deve estar um absurdo, né, cara?
É, mas a questão do desgaste físico eu acho que pegou mesmo nesse torneio, né? É, deu para ver o cansaço no LeBron e no Paquito nessa semi aí. E, cara, eu me lembro no final da final ali que teve um ponto, cara, que a perna do Cilingo puxou mais pro final do terceiro set. E do Galan, cara, que é um guri, também teve um ponto no finalzinho do terceiro set. Se não me engano, ele já tava até com break para fechar, que foi 6-3, o último set, né? Ele também, ele foi pular, é uma bola que ele gosta quando o adversário smash, ele vai buscar lá em cima, né? Às vezes ele dá até uma deixadinha por cima, sei lá como é que ele faz aquilo. E ele não pulou. E eu achei estranho. E aí depois mostrou na repetição logo em seguida que ele deu uma puxadinha na perna, ele parou, se apoiou na grade. Então a questão física, talvez a quadra tivesse muito lenta também, acho que pesou aí nesse torneio.
Cara, sim. E a gente nunca vai entender esse desgaste, porque a gente não tá dentro da quadra, né? Mas a gente pode ver, visualizar o que acontece. E nesse aí foi assim, foi visível a questão. E principalmente, o Pablo não me pareceu cansado depois. É uma máquina, né, velho? Ele e o Galan também. O Galan me pareceu um pouco mais extenuado, assim, até porque eu acho que ele foi mais exigido. E durante a transmissão, até mesmo o narrador e os comentaristas estavam falando sobre o Pablito, como ele faz um jogo muito regular, de poucos erros não forçados. E agora, por estar tendo que arriscar um pouco mais, e troca da dupla, não sei o quê, ele até errou um pouquinho mais do que está acostumado a errar. Porém, muito abaixo dos outros três. Tanto é que ele foi escolhido o melhor jogador da partida, né? Na final. E para mim foi o melhor jogador do torneio. Não é porque é o Pablito, mas é porque realmente ele fez um. Onde muita gente tá mudando dupla. Onde muita gente tá mudando o estilo de jogar. Olha o que foi essa ilumina. Cara, foi o torneio iluminado do Cilingo. Cara, o Cilingo fez um torneio extremamente iluminado. E quem lembra do Cilingo lá jogando em 2000 e. Sei lá, cara, há muitos anos, a 2010 talvez, 2012. Cara, o Cilingo é um cara que ele sempre bateu qualquer bola. Ele sempre foi um cara extremamente grosseiro para bater. Quem tá acostumado a jogar aqui no Brasil e joga brasileiro há bastante tempo vai lembrar do Christian Bauer. O Bauer, ele é um cara que smasha fraco perto do Cilingo. O Cilingo sempre foi um cavalo. O Cilingo sempre foi um cavalo para bater. Então, e o Cilingo, ele mudou o estilo de jogo dele. Nessa final que ele fez, muitos dos pontos que ele conquistou não foi com o smash para voltar. Ele até nem tem braço mais para isso, eu acho, porque a limitação dele para bater tem se mostrado muito notória. Eu não sei se ele tá fazendo, se ele teve algum problema ao longo dos anos, alguma coisa assim, se ele teve que mudar o estilo, porque tanto é que o Cilingo não tem mais a mesma empunhadura para bater. Dá para ver que ele não pega mais a bola do mesmo jeito que ele pegava. O Cilingo era muito grosseiro para batida, né? Então, cara, foi um torneio extremamente iluminado e feliz. Não vou dizer que foi sorte, que ninguém faz sorte, ninguém faz final de torneio de par do terceiro set com sorte, né? Então eu acho que o Cilingo foi muito competente, foi muito equilibrado, tá de parabéns também. Para mim, poderia ser tranquilamente eleito o melhor jogador do torneio, porque foi um torneio que ele fez coisinha, ele foi muito feliz no torneio dele. Mas em relação à WPT, acho que é isso. Dos brasileiros, acho que só falta falar da Raquel, né?
Cara, a Raquel, busca pra nós aí, Drico, quem é que ela enfrentou, mas eu me lembro que era uma dupla difícil. A Raquel, ela tá saindo já direto no quadro, né? Mas era pedreira e de fato ela não conseguiu. Se ela ganhasse, seria zebra, né? E aí ela não conseguiu, se não me engano, perdeu em dois sets.
Cara, olha, é uma pena mesmo. A Raquel, ela não ter ganho da Navarro e da Reiter é um absurdo, né? Então, brincando, né? Mas a Raquel tinha uma pedreiraça, que era a Carolina Navarro e Cecília Reiter, né? Que são duas jogadoras, assim, de extrema categoria. Navarro, número um do mundo por muito tempo. A grande, quem acompanhou o pádel aí desde os anos 2006, aí, talvez a grande rival da NEC por muitos anos, foi a Carolina Navarro, na paralela da NEC, e a Navarro sempre foi aquela jogadora que chegava aquele confronto de final, de semifinal, contra a NEC, Bervig e Ciar Montes, e era um espetáculo, né, porque era um jogão, me lembro muito de Melige, eu acho, Melige de 2005, talvez 2004, cara, elas faziam jogos, assim, ó, fantásticos mesmo, né, para aquela categoria que na época ainda estava em ascensão, né, no pádel feminino, principalmente em visibilidade aqui no Brasil, e é uma crescente, né, mas ainda assim, cara, a Carolina Navarro é uma baita jogadora, e aquela que joga no atalho, né, também joga muito no atalho, a Cecília eu acho que é mais nova que a Carolina, mas ainda assim, a Carolina é uma jogadora de atalho e joga assim, ó, maravilhosamente bem, é encantador ver ela jogar. E desejamos sorte para Raquel, né? Que ela consiga nos próximos campeonatos aí ter uma melhor arrancada, porque enfrentar a Navarro de saída é sempre uma zebra, né?
Cara, mas eu acho que isso vai acontecer de forma gradual e certa, né? Ela vem crescendo mesmo, é possível acompanhar até nos resultados dela nos últimos torneios aí, são muito bons. Como é que foi de parcial isso aí, Drico, desse jogo aí?
Cara, essa parcial aqui dela foi, acho que 2-7, se não tô enganado, deixa eu só confirmar. Mas sim, foi um 7-5, cara, foi 7-5, 6-1.
É, então...
Primeiro set disputado.
7-5 nessa pedreira aí, cara, é um resultado muito bom. Não sei se ela queria mais, provavelmente queria mais, né? Mas eu imagino que ela tenha saído feliz dessa disputa aí. De WPT, acho que é isso, né, Drico? Então, vamos voltar para o Brasil. Torneios aí nas próximas semanas. O que temos?
A gente tem a terceira etapa do Master, do Sigolin, né? Nos dias 26 e 27. 25, 26 e 27, né? É o último final de semana do mês, provavelmente, né? Para chegar a 27.
Ah, 26, 27 e 28.
Então, 26, 27 e 28, o querido que escreveu a pauta e me enviou aqui, repetiu um dia, porque nós vamos voltar no tempo. Nós vamos jogar 26, 27 e se reclamar, joga no 26 de novo. Vai ter segunda, terceira, quarta e quinta categorias, com duas raquetes, como sempre acontece, né? Tendo aí as duplas mínimas necessárias para que isso aconteça. Às vezes é um pouco... é negociável lá, de acordo com o número de inscritos. Geralmente, não deu tantas duplas, mas então vai dar uma. Ah, vai dar duas, não vai dar nada. Então, cara, é sempre interessante a gente ter isso na cabeça, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem aí o Sigo como um cara que eu faço torneio no Rio Grande do Sul há muitos anos, aí vão, sei lá, quase 20 anos já, e sempre buscou incentivar dessa forma, premiando as categorias amadoras, tem que se valorizar isso aí, eu sempre me esforcei bastante para jogar os torneios de academia, e essa academia é uma academia que eu tenho carinho especial por causa disso. Acho que isentando inscrição de categoria finalista, de categoria iniciante, raquete para categoria intermediária, amadora, semiprofissional, isso é legal, cara, então vai ter sempre meu apoio e meu incentivo. Também tem o APB em Camaquã, é isso?
APB, dias 2, 3 e 4 de agosto em Camaquã, e é junto com a terceira etapa do circuito Smash Padel, lá do Márcio, que vai servir também como etapa satélite FGP, pontuando aí para o ranking gaúcho, que promete ser um grande torneio, né? A Camaquã está com quadras excelentes, tem mais uma quadra agora nova no Clube Alvorada, e se não me engano está com a quadra ativa também ali na 7 de setembro. Então Camaquã está com 7 quadras, 5 do Smash e mais essas duas, e ouvi boatos, alô Márcio, ouvi boatos de que teremos mais duas quadras no Smash a confirmar, mas seria muito interessante Camaquã aí com 9 quadras já podendo sediar uma, de repente, uma etapa de estadual, etapa full de estadual, né? Com bastante, um número grande de quadras disponíveis e quadras de grande qualidade.
Legal mesmo, legal mesmo. E também teremos uma seletiva, seletiva de menores, vai servir aí como base para convocação, né? É nos dias 2, 3, 4 de agosto também no OK Center, ou seja, um final de semana antes do Dia dos Pais, né? Do feriado Dia dos Pais, então interessante, legal. Vai rolar um torneio beneficente e arrecadatório paralelo a isso, né? Então as informações melhor divulgadas do que aqui neste humilde podcast estarão disponíveis nos veículos da Cobrapa aí, e provavelmente nos próximos dias. Já vou dizer de antemão que estou te convidando para jogarmos esse torneio, para fazer essa apresentação, porque nada mais é do que a minha vida no padel é uma apresentação agora, porque não consigo competir, não consigo ficar brabo, então assim, eu só vou tentar, tipo, a apresentação que eu digo é: oi, tudo bom? Estou me apresentando. Esse é o único show que eu posso dar.
Posso negar no ar? Vai ficar muito feio.
Vai ficar muito feio, já tá confirmado.
Inscrito já com CPF e tudo?
Cara, já tá tudo organizado já. Já tem um conluio pra fazer tu jogar. E se preciso for, eu vou entrar em contato com a tua patroa e com o teu cachorro.
É, então tu vê com quem manda antes de me perguntar, né?
Já tá tudo certo. Então é o seguinte, ó. Vai ser isso aí, tá? E já vamos deixar o convite pra todo mundo participar, pra dar essa força aí pra galera. E principalmente pra que os menores estejam presentes nesse ano que tá sendo ímpar para as categorias infantis e adolescentes, né? Do Brasil. E adulto, né? Porque querendo ou não, acaba jogando a categoria 18, enfim, às vezes até a categoria 20 já teve. Então é interessante da gente fazer essa ponderação. E, pessoal, a questão aqui é que está sendo feito um trabalho de base com as categorias de menores, e eu tenho certeza da evolução nos próximos meses/anos.
É, esse brasileiro aí, cara, me deixou muito, muito, muito contente, com uma esperança de que a gente volte a ter bons jogadores de base que vão se refletir em atletas de grande qualidade no futuro. E pessoal, esse torneio aí, quem puder ajudar, toda a grana vai ser revertida para custear, pelo menos em partes, não sei, né? A gente não sabe ainda quanto que vai ser arrecadado, né? Mas para custear, pelo menos em parte, a viagem dos atletas pro Mundial, que vai ter em setembro. Em setembro não. Agora não me lembro qual é a data exata, tá? Se não me engano é outubro, mas vai ser em Castellón, na Espanha. Então estamos falando aí de passagens internacionais para a Europa. Vai acabar saindo muito caro se os nossos atletas, se essa gurizada aí tiver que custear tudo, né? Então esse torneio aí vai servir para isso. Vão ter outras ações também para ajudar a cobrar, para custear em partes essas passagens, mas é muito importante a participação de vocês, vai ser no OK nesse final de semana, aí, nos dias 13 e 4, então quem puder, participe.
É, isso aí, pessoal, e já indo para as considerações finais, dizer para vocês que em breve a gente vai ter aí o background, aí, o apoio de alguns perfis nas redes sociais, relacionado ao podcast, mas para registrar e as pessoas poderem contatar a gente, já podem, cara, quem tem aí evento para divulgar, cartaz de etapa, quem quiser falar do seu espaço, tudo mais, a sua marca, cara, vem, entre em contato com a gente, vamos conversar, é importante essa conversa, e vai ser sempre um prazer fazer a maior divulgação possível de tudo que se refere ao padel, porque eu acho que é assim que as coisas melhoram, crescem, aumentam, com todo mundo junto, né? Somar e nunca dividir.
Isso aí, principalmente novidades que às vezes não chegam, né? Quadra nova em Pindamonhangaba do Sul. Cara, o que vocês souberem de informação nova aí referente ao mundo do pádel, podem encaminhar. Como o Drico falou aí, em breve teremos um canal de comunicação direto com vocês aí, Insta, Face, enfim, nas redes sociais. Então, nos mandem notícias, que a gente agradece, e os nossos ouvintes também agradecem bastante.
Então tá, pessoal, é isso aí, um abraço para todos vocês, obrigado pela audiência, curtam, compartilhem, se inscrevam ali, assinem, né, no Spotify ou até no Anchor também, coloquem as notificações, ativem para que vocês possam estar com a gente assim que o podcast saia, e receber os feedbacks de vocês com críticas, elogios, sugestões é sempre muito bem-vindo. Então obrigado pela parceria e até a próxima.
Valeu, gurizada, abraço. Não parei ainda. Vai ter erro de gravação? Será?
55. Vamos lá, meu. Tô com fome, tem que sair.